Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. O meu nome é Sérgio Rodrigues, sou especialista em desenvolvimento financeiro e hoje quero-vos falar de uma perspectiva diferente do desenvolvimento financeiro ou das finanças pessoais e que vamos falar sobre criação de negócios. Felizmente, cada vez mais pessoas se mostram interessadas em criar o seu próprio negócio, em ter um qualquer que querem rentabilizar e isso para mim é um gosto enorme porque falamos muito quando se fala de finanças pessoais, falamos muito de aumentar rendimentos, da criação do negócio próprio ser uma boa forma de aumentar rendimentos. Obviamente, não é uma coisa imediata, vai demorar algum tempo, mas falamos muito sobre isso e por isso quero-vos dar aqui algumas ideias sobre esse tópico, não só sobre a parte da criação da ideia de negócio, criação do negócio e tudo isso, mas também, e acho que é extremamente importante, falarmos também da parte fiscal e legal associada a isso, porque obviamente também temos que ter isso em consideração, ok? Por isso vamos começar pelo início e perceber em relação à ideia de negócio, dar-vos já aqui uma indicação que é: vocês não precisam de criar a próxima Tesla, ok? Não precisam de ter a próxima ideia revolucionária que vai mudar o mundo para fazerem disso o vosso negócio. Obviamente que se a tiverem, melhor, ótimo, não é? Terem uma ideia completamente nova, mas se tiverem uma determinada ideia que na vossa pesquisa percebam que já existe algo aparentemente igual, não se deixem desmotivar por isso, ok? É o que não falta, são concorrentes, o mercado é concorrencial e, de certa forma, se forem a pensar, se tiverem uma ideia e já existirem 10 empresas, por exemplo, a fazer esse negócio ou fazer esse tipo de atividade, o que está a acontecer é que, de certa forma, o mercado está validado. Ou seja, vocês ficaram a saber que há mercado para essa iniciativa, há clientes para essa iniciativa, para esse negócio, porque se não houvesse, então também não haviam essas 10 empresas. E por isso, de certa forma, se tiverem uma ideia que já foi implementada por outro ou por outros, pessoas ou empresas, não interessa, acabam por ter esta vantagem de já alguém ter testado e se essas outras pessoas ou empresas estão nesse negócio, é porque existe um mercado para esse negócio, ok? E na verdade, se vocês forem fazer um negócio que seja teoricamente exatamente igual aos outros, ele nunca vai ser exatamente igual. Porquê? Porque vocês são diferentes das outras pessoas. E o mundo das finanças pessoais é um ótimo exemplo. Eu não faço nada de muito diferente de muitos do que os meus colegas fazem, e existem, felizmente, cada vez mais, muitas pessoas a falar sobre este tópico, a criar conteúdos, a fazer podcasts, canais de YouTube e tudo isso. E eu sou mais uma dessas pessoas. E ainda assim consegui encontrar o meu espaço, tal como os meus colegas encontraram o deles. E porquê? Porque eu sou diferente deles e eles são diferentes de mim. O que quer dizer que há um mercado, digamos assim, de pessoas interessadas em finanças pessoais, mas há pessoas que vão gostar de mim e da minha forma de comunicar, há outras que não, e é isso que faz com que o mercado funcione, ok? E por isso o facto de haver concorrência não é uma coisa má necessariamente, ok? Já para não falar que se vocês tiverem uma ideia completamente disruptiva, vai ser muito mais difícil numa primeira fase, digamos, vender essa ideia, convencer as pessoas, se for uma coisa completamente fora do normal, vai ser difícil começar a pôr essa ideia na cabeça das pessoas e elas verem-no como algo valioso. Seja um produto, seja um serviço, não interessa, há esse trabalho adicional. Imaginem o que foi o trabalho de convencer um mundo inteiro que carros elétricos são o futuro, independentemente de serem ou não, independentemente da Tesla ter sido ou não a primeira marca a fazê-los, não é isso que está em causa, mas eu diria que hoje em dia. E foi muito implementado pela Tesla, é por isso que se fala muito de carros elétricos e cada vez existem mais. É extremamente difícil implementar ou fomentar de alguma forma essa mudança drástica em termos de atitude, de comportamentos e tudo isso. E por isso, se vocês tiverem mais uma marca de carros normal, se calhar é mais fácil do que terem uma marca de carros completamente elétrica, completamente diferente, e isto serve para qualquer outro negócio, ok? Por isso, não se deixem desmotivar se virem que a vossa ideia de negócio já foi implementada por outros, está tudo bem, continuem na mesma, porque vocês, por serem vocês, vão dar, obviamente, um cunho diferente àquele negócio ou àquela atividade, ok? O segundo ponto tem a ver com vocês fazerem uma coisa que gostam, porque, infelizmente, muitas pessoas que trabalham, quando digo trabalham, trabalho por conta de outrem, entendam-se, trabalham numa coisa que não gostam, propriamente. E por isso, se vocês estão a criar uma coisa vossa, por favor, criem algo que vocês gostam, numa área que vocês gostam, numa área que vos apaixona, porque primeiro vai-vos fazer muito mais feliz, como é óbvio, e depois a vossa dedicação vai ser completamente diferente, porque a vossa motivação até pode ser, de certa forma, financeira, vocês estão a criar aquele negócio para ganhar mais algum dinheiro, mas se vocês criarem um negócio numa área que realmente vos apaixona e que realmente gostam e que, de certa forma, nem sequer veem aquilo como trabalho e nem é tanto pelo dinheiro, Obviamente as coisas são feitas de uma forma muito diferente e a vossa entrega, o vosso comprometimento com aquilo será completamente diferente do que se for uma coisa que vocês não gostam e que estejam apenas a fazer por dinheiro, ok? O que me leva a um terceiro ponto, que é o sentirem-se identificados com aquilo que vocês estão a fazer, o realmente viverem aquilo. Infelizmente, cada vez mais há formas de ganhar dinheiro. Não lhe quero chamar ilegais, há muitas perfeitamente ilegais, mas há outras que são ali uma zona cinzenta, um bocadinho escura, mas que há pessoas a ganhar muito dinheiro com elas, mas que se calhar se perguntarmos na rua e dissermos, olha, perguntarmos, estás orgulhoso de trabalhar com este produto, com este serviço, com esta marca, seja o que for, a resposta provavelmente é não. E por isso são pessoas que acabam por ligar muito ao dinheiro, demasiado ao dinheiro, e não se identificam com aquilo, e mais uma vez acaba por ser uma relação de relativamente curto prazo, porque as pessoas não se identificam genuinamente com aquilo que estão a fazer, e por isso é realmente importante vocês gostarem daquilo que fazem, sentirem-se identificados com isso e depois, obviamente, tentarem transformar naquilo um negócio. E isto é o quarto ponto que eu vos quero falar, que é, se vocês estão a criar, não é preciso ser um negócio, mas se é um projeto qualquer, seja ele qual for, devem encontrar o mais cedo possível alguma forma de rentabilizar o projeto. E mesmo que seja uma situação de uma instituição de solidariedade, uma associação sem fins lucrativos, uma coisa desse género, não é para ganharem dinheiro, mas é um valor que querem acrescentar, é algo que querem fazer, há sempre alguns custos, seja nas plataformas, seja nas pessoas, seja com o que for, há sempre alguns custos, e por isso, a menos que vocês tenham bolsos realmente muito fundos, ou que haja aqui um acordo entre várias pessoas para realmente não é para ganhar dinheiro absolutamente nenhum, e é para os fundadores, digamos assim, meterem o dinheiro todo. É diferente, mas numa situação normal devem garantir alguma fonte de rendimento, podem ser através lá está, de vendas de produtos ou serviços, podem ser patrocinadores, parceiros, marcas, pode ser o que vocês quiserem, mas que seja pelo menos alguma coisa para, pelo menos para pagar os custos, porque senão o que vai acontecer é que ou vocês realmente têm bolsos muito fundos para continuar a meter dinheiro naquilo, seja lá isso o que for, ou então vai chegar uma altura em que vocês, infelizmente, vai ser muito difícil continuar, porque há cada vez mais custos à medida que as coisas evoluem e que a estrutura é cada vez maior, que o vosso valor acrescentado também é maior, obviamente, e vocês vão chegar a um limite onde não conseguem estar a sustentar aqueles custos, e por isso é extremamente importante encontrarem alguma forma de rentabilizar. Claro que, se for um negócio, devem rentabilizar na perspectiva de ganhar efetivamente dinheiro, de ter um lucro. Se não for um negócio, pelo menos para pagar os custos, para poderem garantir alguma sustentabilidade ao projeto, ok? Esta é a parte de ideias de negócio, primeiros passos, etc., que eu queria falar convosco, mas também é importante falarmos, como eu disse ao início, da parte fiscal e da parte legal. E aqui vou pelo caminho que à partida será mais simples, que é começar a vossa atividade, e aqui vamos focar muito mais na parte do negócio puro e duro, não necessariamente numa associação nem nada do género. A maior parte das pessoas o que fará mais sentido é abrir atividade como trabalhador independente, os famosos recibos verdes, porque criar uma empresa é uma estrutura bastante mais pesada, é mais complexo, tem muito mais obrigatoriedades, até em termos de contabilidade organizada e tudo isso. Para a esmagadora maioria dos casos, que está a dar os primeiros passos, irá fazer mais sentido começar como trabalhador independente e depois, à medida que o negócio evolui, que os números vão crescendo, aí, a partir de um determinado limite ou um determinado ponto, fazer a passagem para uma empresa. Já agora, só um pequeno à parte, não há um número certo em termos de faturação que vos diga a partir daqui faz sentido ter empresa e antes não faz sentido, ok? Depende muito dos negócios, depende dos custos, depende das vendas, dos lucros, dos impostos, depende muita coisa e por isso a melhor sugestão que eu vos dou desde o primeiro dia que vocês começam a vossa atividade empresarial, mesmo enquanto trabalhadores independentes, é arranjarem um bom contabilista ou uma boa contabilista que vos possa ajudar neste processo e essa pessoa será a melhor para realmente fazer as contas convosco e perceber o que é que faz sentido, ok? Nesta fase inicial, enquanto trabalhador independente, o que é que vocês têm que fazer? Abrir atividade ou iniciar atividade no Portal das Finanças. É um processo automático, instantâneo, todo online no Portal das Finanças. Abrem atividade e 5 minutos depois podem estar a emitir o vosso primeiro recibo também no Portal das Finanças, ok? O que é que devem ter em consideração? Vamos falar de IRS e vamos falar de Segurança Social, ok? Vamos começar pelo mais simples. No IRS, o que vai acontecer é que estes vossos rendimentos vão juntar a todos os outros rendimentos que vocês têm, ok? Por isso, quando fazem a vossa declaração anual, vão passar a ter rendimentos de categoria A, o vosso trabalho por conta de outrem, e rendimentos de categoria B, que são então estes rendimentos de recibos verdes, ok? E vai-se enquadrar naquelas tabelas anuais, a lógica é semelhante. O que é que acontece? Há a questão da retenção de IRS, que se vocês forem aos vossos recibos de vencimento, têm uma retenção de IRS que a empresa faz. De uma determinada percentagem, de acordo com alguns fatores, e esse valor de retenção é entregue em vosso nome ao Estado, ok? O que depois vai acertar contas na declaração anual. No caso do trabalhador independente, vocês até 14.500 euros por ano, isto é o número já de 2024, por isso, se por acaso ouvirem isto em 2025 ou noutro ano, vão ver se o valor mudou. Até 14.500 euros por ano, vocês estão isentos de fazer a retenção. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há um serviço qualquer de 1.000 euros e vocês podem receber os 1.000 euros na íntegra e não é feita nenhuma retenção sobre esse valor, ok? Vocês recebem tudo. Atenção, que isto não quer dizer que seja isento de IRS, ok? Simplesmente vai dizer que, como vocês não fizeram a retenção, vão ter que pagar mais tarde, mas estão isentos dessa retenção. A partir dos 14.500 euros, já são obrigados a fazer retenção e, por norma, à taxa de 25%. O mesmo exemplo, é um valor de 1.000 euros, um recibo de 1.000 euros, e eu só vou receber 750 porque o meu cliente vai entregar os 250 ao Estado em retenção de IRS, ok? Pormenor, a retenção só é feita por empresas. Se vocês venderem a particulares, não há retenção, ok? Porque os particulares não conseguem entregar o dinheiro em vosso nome ao Estado, só as empresas é que conseguem fazer. E por isso, nesse caso, não há retenção, vocês recebem tudo e pagam ao Estado. No caso de venderem para empresas, até os 14.500 euros não têm que fazer retenção, podem fazer se quiserem, mas não têm que fazer. A partir daí já têm que fazer e então a taxa será de 25%, ok? Em relação ao IVA, há também um limite destes mesmos 14.500 euros que estamos aqui a falar, por ano, e que vos permite ser isentos de IVA. Quer dizer, vocês vendem e não têm que cobrar IVA nenhum se no ano anterior vocês não excederem os 14.500 euros de faturação. Ok? Isto, mais uma vez, valores de 2024. Quer dizer que, se eu em 2023 não vendi mais do que 14.500 euros, então este ano eu também continuo isento de IVA, o que quer dizer que eu vendo tudo e não há nenhum IVA aplicado. Ok? E também é vantajoso para vocês porque é um valor que, se não estivessem isentos, teriam que entregar ao Estado, okay? Normalmente 23%, depende da atividade, e assim o valor fica todo para vocês, ok? Atenção que há algumas atividades que estão isentas por norma, ok? Independentemente do valor que estão a faturar, a atividade em si é isenta de IVA e isso é diferente, ok? E aí podem procurar no Google IVA artigo 9º e vão ter lá o detalhe das atividades que são isentas de IVA, independentemente dos valores. Tudo o resto está neste artigo 53, que diz que até 14.500 euros estão isentos e que depois, a partir daí, quando ultrapassarem esse valor, que então já começarão a cobrar IVA e então vão ter que entregar esse IVA ao Estado, ok? Por último, segurança social. Para quem trabalha por conta de outrem, na maioria dos casos, ainda mais numa fase inicial, poderá estar isento de pagar a segurança social deste seu trabalho como independente, ok? Como já há descontos feitos através do trabalho por conta de outrem, os tais 11% que nós descontamos do nosso recibo de vencimento, até um determinado limite de faturação, eu fico isento, enquanto trabalhador independente, de fazer estas contribuições, ok? Se eu estiver só como trabalhador independente, o que acontece é que, de 3 em 3 meses, eu vou ter que ir ao portal da Segurança Social Direta e colocar lá quais é que foram os meus valores de faturação do trimestre e eu vou pagar 21,4% sobre 70% da minha faturação. O que é que isto quer dizer? Faturámos, por exemplo, 10 mil euros num trimestre, então sobre 7 mil euros, sobre 70%, eu vou pagar 21,4% e esse valor é pago mensalmente naquele trimestre seguinte, ok? Por isso, imaginem, nós estamos em janeiro. E por isso, em janeiro, eu fui declarar a minha faturação de outubro, novembro e dezembro. Faz-se este cálculo e isso é o valor que eu vou pagar em fevereiro, março e abril. Ok? Em abril, eu vou estar a entregar janeiro, fevereiro e março e é o valor que me vai calcular que eu vou depois pagar em maio, junho e julho. E vamos sempre andando assim para a frente. Ok? Por isso, são 21,4% sobre 70% da vossa faturação. Ok? Estes são os valores. Para quem está a começar, para ter uma ideia do que é que pode, do que é que pode necessitar, reforço que eu não sou contabilista, reforço que é realmente muito, muito importante terem um ou uma contabilista a acompanhar-vos desde o primeiro momento para garantir que cumprem todas as vossas obrigações. Muita atenção que, se por exemplo tiverem clientes estrangeiros, há alguma fiscalidade específica por terem clientes estrangeiros. Se for dentro da União Europeia é uma coisa, se for fora é outra. E por isso há muitas especificidades, ok? E recomendo vivamente que todos vocês que começam os vossos negócios próprios tenham um contabilista ou uma contabilista que vos possa acompanhar e guiar em todo este processo. Mas não queria deixar de falar aqui convosco e dar-vos algumas noções, algumas bases para que, se quiserem começar o vosso próprio negócio, então já tenham aqui com que se orientar. Na verdade, começar o negócio, como eu disse no início, é uma coisa que cada vez está a atrair mais pessoas querem rentabilizar o seu hobby, querem fazer algo novo, ganhar aqui um extra, e por isso eu apoio a 100% todas as pessoas que o queiram fazer, assumindo, obviamente, sejam negócios legítimos, legais, que acrescentem valor e que tragam algo de bom para o mundo. E por isso, ficam já com esta ideia. Quando quiserem começar o vosso negócio, já sabem, em termos de conceitos de negócio, algumas coisas importantes. Também já sabem, em termos de fiscalidade, o que é que também vão ter que se preocupar eventualmente. E espero que isto vos tenha ajudado. Muito obrigado. Não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso gosto, a vossa classificação, onde estão a ver ou ouvir este episódio. Muito obrigado e até à próxima.